RFI convida.
Letícia Constant.
13 de fevereiro é o Dia Mundial da Rádio. Para falarmos sobre a primeira mídia de alcance global, convidamos o jornalista Walter José Gomes Aguiar, que está terminando uma pós-graduação sobre o tema das rádios internacionais. Ele conta a história da radiodifusão internacional em ondas curtas ao longo do século XX até os tempos atuais de transmissões via internet. Walter, às vezes as pessoas perguntam o que é exatamente uma rádio internacional, como funcionam, se são sempre estatais. Você pode resumir um pouquinho isso para a gente?
Olha, a rádio internacional, por definição, é aquela que produz programas para audiência em outros países. Hoje em dia é muito comum uma rádio local poder ser ouvida no exterior. Mas quando a gente fala em radiodifusão internacional, a gente está falando em programas produzidos para audiência estrangeira. Existem as estatais, como no caso da Rádio França Internacional, existem as emissoras religiosas, existem as rádios de organismos internacionais, como a Rádio ONU, algumas emissoras comerciais, poucas, e até as clandestinas, as não oficiais.
As rádios internacionais transmitem em um ou mais idiomas, como a Rádio ONU, por exemplo, ou a nossa própria Rádio França Internacional. As temáticas são sempre notícias e curiosidades ou há rádios especializadas?
Isso é um pouco de tudo, né, Letícia? Porque no tempo da Guerra Fria, por exemplo, você tinha as rádios especializadas em propaganda ideológica, o que diminuiu bastante nas últimas duas décadas. Se você for verificar, por exemplo, as rádios religiosas, existem aquelas que fazem pregação religiosa no ar e existem aquelas que têm jornalismo, como a Rádio Vaticano. E sobre temas específicos, existe, por exemplo, a iniciativa da Farm Radio International do Canadá, que não é uma emissora, mas ela produz programas de rádio sobre agricultura para transmissão por emissoras africanas. Não deixa de ser um tipo de radiodifusão internacional e com um tema bastante específico, um público bem específico, sem fins lucrativos, né, e com o propósito de levar o conhecimento a um público de países em desenvolvimento, países pobres, para promover uma melhor alimentação das pessoas até.
Walter, estamos em plena era digital, ainda há muitas rádios de ondas curtas no mundo?
Ainda existe, porque você veja, só 43% da população mundial hoje tem acesso à internet, então você tem ainda, por motivos econômicos, por motivos políticos, uma boa parte do mundo só pode ser atendida por ondas curtas. É claro que não é como no passado, onde a onda curta reinava, onde só havia onda curta. Mas sempre vai haver algum tipo de público, em algum lugar do mundo, onde que você só pode alcançar por ondas curtas. No caso, por exemplo, de situações de emergência, terremotos, inundações, o rádio onda curta é quem sempre chega primeiro para atender as pessoas. Então sempre vai haver algum lugar no mundo onde a onda curta vai estar presente.
Internet, redes sociais, vídeos, como as rádios estão se adaptando para não perder os seus ouvintes? Elas estão mixando tudo isso?
O que eu vejo é que a internet, ela funciona como complemento ao rádio. O rádio é onipresente, ele tem uma portabilidade muito grande. Então, quando você atua na internet complementando o conteúdo do rádio, ele é muito útil tanto para os ouvintes como para facilitar a transmissão da mensagem pelas emissoras. Agora, o que não pode é substituir o rádio, né? Como a Rádio França faz, ela mantém o rádio e usa a internet como complementação. Eu acredito que esse é o caminho ainda por muito tempo.
Muitas pessoas acham justamente que um dia as rádios vão desaparecer e ficar só a internet com vídeos, mas, segundo você, isso não vai acontecer. Então, a minha próxima pergunta é como você vê o futuro das rádios, Walter?
Letícia, você tem hoje no mundo cerca de 7 bilhões de aparelhos celulares. Boa parte deles não tem acesso à internet, mas a maioria tem rádio FM embutido. Então, essa portabilidade do rádio, ele vai fazer com que o rádio fique mantido por muito tempo. Vai fazer com que o rádio seja ativo por muito tempo. Então, isso, substituição, não vai acontecer.
Walter, minha última pergunta. No Brasil, Existe um clube que reúne todos os radialistas de ondas curtas. Você pode falar para a gente sobre isso?
É, o DX Clube do Brasil, ele foi fundado em 1981 e ele segue ativo até hoje. Ele atravessou aí a fase áurea das ondas curtas durante a Guerra Fria, vem acompanhando o declínio e a manutenção. Você vê que ainda existem pessoas dedicadas a acompanhar e estudar a propagação de ondas curtas de outras faixas de rádio. Além do DX Clube do Brasil, existem outros clubes aqui no país. E a audiência da onda curta continua, mesmo em tempos de internet.
Obrigada, Walter Aguiar, jornalista especializado em rádios internacionais, que foi o convidado no nosso programa de hoje.